Nós seguimos com a série de entrevistas falando sobre o ano agrícola, né? Esse ano, o ano agrícola, hoje no Brasil, né? De julho a julho. E, claro, tivemos o lançamento do Plano Safra, alguns recursos aí para o setor agropecuário brasileiro, né? E evidentemente que os gaúchos também estão envolvidos nisso. Já falamos aqui sobre, na fruticultura, falamos sobre as pequenas frutas, falamos sobre os grãos, com destaque para o trigo, também o milho. E hoje vamos falar sobre a maçã. Porque a maçã é extremamente importante também deste cenário. Tanto que a região, Rio Grande do Sul, um dos maiores produtores do país, a região aqui é a maior produtora, tendo como Vacaria e Bom Jesus os municípios com maior produção. E para falarmos sobre isso, a gente vai falar com um dos produtores, é o Arthur Miquelon, é produtor de maçã em Bom Jesus, e também é um dos dirigentes, hoje faz parte aí da diretoria do núcleo, né, coordenador de núcleo, da Agapome, aqui na região, da Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã. Seja bem-vindo à programação aqui da rádio. Tudo bem, Arthur? Bom dia.
Bom dia, Aldoir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima, né? Em especial aos nossos colegas produtores de maçã, né?
Quanto tempo já faz, Arthur, que estás nessa atividade, hein, produzindo maçã aí em Bom Jesus?
O mês de setembro vai completar 40 anos que estou morando em Bom Jesus, né? Faz algum tempinho, né?
O que está acontecendo, para o ouvinte ter uma ideia, o que está acontecendo agora? Qual é o tipo de manejo que está acontecendo nos pomares de maçã?
Nesta época, agora no inverno, a gente está fazendo a poda, né? Condução, que é o arqueamento dos galhos, né? E limpeza e alguns tratamentos de inverno, né? E também tem uma parte muito grande que a gente tem que fazer agora, é o conserto das estradas, né? Que com a chuva do ano passado, tem muita coisa para ser arrumada dentro dos pomares, né? Ruas e até no meio das filas tem muita coisa que estragou, né? Tem muito buraco. Então, esses serviços de inverno, né? Quando o tempo permite, ficou bastante atrasado o serviço devido à chuva, né? A maioria dos pomares já estão em fase de conclusão da poda, né? A não ser pomares maiores, né? Que daí demanda de mais tempo e mais gente, né? Mas a maioria dos pomares estão do meio para o final da poda, né? Porque já vem, logo em seguida já vem a brotação, né? Falta pouco tempo, né? Então, a maioria dos pomares já estão bem adiantados serviço de poda.
Ah, correto. Então, já avançou essa parte. A temperatura este ano, pelo menos o clima, tem sido favorável, Arthur, para a maçã?
O bom seria se tivesse dado mais frio no início, ali, abril, maio, né? E o frio veio só agora um pouco em julho, né? Início de julho. Com isso, demorou mais a cair as folhas, especialmente na fuji, né? Na gala não, porque a gala caiu até antes do tempo, né? Foi um problema do ano passado, excesso de chuva, algumas doenças, em especial a mancha da gala, fez com que as folhas caíssem bem mais cedo, né? Mas a fuji, parte dos pomares estava com bastante folha, né? A eva também, né? Tinha bastante folha, só que aqui não tem eva, né? Mas nas regiões um pouco mais quente, tinha muita folha ainda na eva e na fuji, né? Então, agora com o frio, eu acho que vai derrubar todas as folhas, né? Foi dado também alguns tratamentos específicos para ver se derrubava as folhas, né? Mas estava difícil, né?
Quando se fala em tratamentos, evidentemente que aumenta o custo, né, da produção, a partir do que você tem que aumentar também o número de tratamentos.
Com certeza. E o ano passado foi um ano dos mais desafiadores, né? Porque a chuva excessiva aumentou bastante o número de tratamentos, né? E praticamente não se terminava um tratamento, tinha que começar o seguinte, porque era chuva e atoleiro no meio dos pomares, então foi um ano bem desafiador o ano passado, né? Então, e sem contar que as doenças também não foi fácil o controle, né? Foi um dos anos mais difíceis, né? Eu diria que nos últimos tempos aí, nós que trabalhamos há mais tempo, aí 30, 40 anos na fruticultura, ali eu acho que esse ano passado foi um dos anos mais desafiadores para a área técnica, né? No controle das doenças e pragas, né?
E agora, este ciclo, né, que está até em andamento, na verdade, né? Se levarmos em conta aí que está já a expectativa aí da brotação, que é o início do né? Digamos, não é o início, mas é um fator importante também já dentro do ciclo todo. Quais são as perspectivas, Arthur? O que é que se pode já projetar para a próxima safra, assim?
Cada ano a gente sempre diz que é uma surpresa, né? Então, como o ano passado teve, principalmente na gala, uma desfolha mais cedo, as gemas frutíferas ficaram um pouco mais fracas, né? Então, a gente aguarda a brotação, espero que seja um ano melhor, né? Porque as previsões são de menos chuva, né? Tomara que venha o suficiente, mas não em demasia, né? Para a gente economizar um pouco nos insumos, né, nos produtos ali, nos tratamentos, e que nós consiga ter uma produção boa, né, porque esse último ano teve uma quebra relativamente alta, né, teve pomares que a quebra deu de 20, 30, 40, alguns pomares passou até de 50% de quebra, né, então foi um ano bem difícil, além de ter um custo bem mais alto, uma quebra de produção, isso aí ficou complicado para muitos produtores, né.
Quando que, na verdade, se tem aí a condição climática adversa de um ciclo, impacta no seguinte, né? No próximo, na próxima safra também, né?
Sim, com certeza, porque sempre tem a macieira, tem período de diferenciação floral e que é feito logo depois da florada, né? Então, o que é feito esse ano reflete no ano seguinte, né? Então, com certeza, o que foi feito o ano passado, o que não se fez, esse ano vem o resultado, né? Então, a gente aguarda ali a florada, tomara que seja uma florada boa. E depende muito também de fatores climáticos durante a florada, às vezes é muita chuva, são diversos fatores que te afetam, né? Porque com chuva a abelha não trabalha, ou o pólen também não consegue, no caso o vento não auxilia também para polinizar as flores, né? Então, às vezes floresce bem e tem dificuldade da polinização, então a produção também pode ser afetada, né?
Qual que é o período mais forte assim, da florada agora? É setembro, outubro?
Normalmente é meados de setembro a outubro, né? Varia um pouco uns dias mais, dia menos, né? Mas normalmente do dia 20 de setembro a 10 de outubro é o período da florada, né? E a florada depende muito quantos dias de florada para a gente pensar depois no logo adiante em questão de raleio químico ou não, né? Porque se a florada é mais concentrada, te facilita um pouco o momento de tu fazer o raleio. E se a florada é mais prolongada, para o raleio químico é um pouco mais difícil, daí você vai ter que fazer um repasse maior manual, né? E daí depende, cada ano é um ano, né? A gente tem que ir analisando o dia a dia para tomar as decisões, né?
Arthur, e o mercado, né? Como é que se comporta dentro desse quadro aí de quebra da safra passada, neste momento, né? Nessa entre-safra, enfim, nesse estoque, né? Digamos assim, de passagem. Como é que está o mercado hoje? Os produtores têm ainda há muita maçã estocada ou não? Enfim, nos dá uma ideia geral do mercado.
O volume hoje está concentrado nas empresas maiores, né? Empresas mais pequenas normalmente já terminaram a comercialização, né? Agora, nessa época de julho, sempre tem uma queda ali de venda e coisa, né? E aumento de estoque de fruta embalada. Então, diminui, às vezes, a pressão por preço dificulta um pouco, né? A expectativa é que a partir de agosto melhore um pouco, né? Porque esse ano, no geral, até o preço foi um pouco acima do ano passado, devido justamente à quebra de produção, né? Então, é uma maneira, se aumentar um pouco, pelo menos o produtor consegue se safar, né? Se não, com pouca produção e se o preço não reagir, fica difícil, né? E esse ano todas as frutas aumentaram bastante devido ao clima, né? A maioria das frutas deu menos produção, então o preço está acima do normal, com certeza, né?
No geral, assim, então, Arthur, o cenário é otimista ou de expectativa assim para o próximo ciclo? No geral, assim, na visão macro, né, uma visão maior. Qual é o sentimento dos produtores?
O produtor sempre acredita, sempre tem fé que o ano seguinte seja o ano de produção melhor, né? Mas a gente vendo no geral, a gente vê que a produção pode aumentar um pouco, mas também não dá para ter expectativa de aumento muito grande na produção, né? Porque com um ano ruim de muita chuva, daí prejudica o ano seguinte, né? Tanto em termos de produção, quanto ao ponto assim de reserva que a planta tem que ter de energia para a produção do ano seguinte, né? Porque se não tem sol, além mesmo tendo menos fruta, a planta também ela fica enfraquecida, né? Porque ela depende muito do sol para que é um alimento, bem dizer, da planta também, né? Então depende do sol e da nutrição, né? Então esse ano ainda a gente não dá para cravar ali, ó, vai dar aumento grande de produção. Eu acredito que talvez seja um pouco maior do que o ano passado, mas não dá para esperar muita coisa a mais, não.
E a área plantada aí, né, os pomares aí se mantém estável, tem pomares novos, ou redução de área. Como é que está esse cenário também de área plantada aí aqui na região?
Eu diria que, no geral, A implementação acho que é pouca, né? É mais a renovação de pomares, né? Que tem pomares mais velhos era de casa, e daí tem que renovar. E mais aumento de área, eu acredito que não seja muito, não. É mais manutenção, né? E produtor novo também é difícil, porque o cara que não está na atividade é muito difícil se lançar na fruticultura, porque são muitos desafios e um custo muito elevado de. Para se implantar um pomar, né? E a demora, às vezes, para tu conseguir ter o retorno do capital investido, isso faz com que quem não está na atividade não se arrisque a entrar na atividade, né? Porque além de ser de alto risco, de custo muito elevado, né?
Ok, então. Arthur, muito obrigado pela sua contribuição conosco aqui na programação, nos dando uma ideia de como está a cultura da maçã aqui pela região, Vacaria, Bom Jesus, enfim, hoje os Campos de Cima da Serra é o polo de produção de maçã do Brasil, né? Porque hoje Vacaria e São Joaquim estão aí, e Fraiburgo, nessa briga pela primeira posição, mas Bom Jesus também já aparece logo em seguida, tem outros municípios aqui, Monte Alegre, Caxias do Sul. Veranópolis, enfim, os municípios aqui também da Amuxerque que hoje têm a maçã como um importante produto, né, aí da sua produção agrícola. Muito obrigado, Arturo, pela sua participação.
Muito obrigado, Alduir. Muito bom falar com vocês e aos ouvintes da Rádio Fátima, né? E na expectativa de colhermos uma boa safra e que seja todo mundo que consiga ter uma boa safra, assim, sem imprevisto, sem intempérie ali, para nós podermos seguir adiante com a nossa atividade que é tão desafiadora, né? Muito obrigado, Alduir, e aos ouvintes.
Obrigado ao produtor rural de maçã, engenheiro agrônomo Arthur Miquelon, conosco, o coordenador do núcleo de Bom Jesus da Agapome, da Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã. Falando sobre a maçã nesta série especial de entrevistas sobre o ano agrícola. Falamos aqui na segunda-feira sobre a produção de pequenas frutas. Na terça-feira, o destaque foi a produção de grãos. Quarta-feira, trouxemos informações sobre a pecuária. Na quinta-feira, o queijo artesanal serrano. E finalizamos hoje com a questão da fruticultura, especialmente da maçã. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de maçã do país e Vacaria está nesta lista também. Aldoer Santos para a tua Rádio Fátima.